Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
Olá, boa noite.
Boa noite. As chamadas centrais telefônicas do crime se espalharam pelas grandes cidades do país. Nesses locais, os criminosos se passam por funcionários de instituições financeiras.
Sem perceber, a vítima segue as instruções dos falsos atendentes. E quando se dá conta, já teve o dinheiro transferido.
Em janeiro, Jana recebeu uma ligação de um suposto funcionário do banco informando que ela tinha sido vítima de uma tentativa de fraude.
Uma pessoa muito educada que falou que eu realmente estava sofrendo um golpe, uma fraude naquele momento e que eles tinham um aplicativo, que eles bloqueavam todos os meus aplicativos de banco, que eu não ia conseguir ver nada no momento, mas que eles estavam fazendo movimentações entre minhas contas.
O criminoso orientou a veterinária a transferir o dinheiro para uma conta virtual.
Chegando na conta virtual, que onde estavam sacando tudo, ele ia fazer o estorno. Na verdade, eu estava fazendo... tirando dinheiro da minha conta para uma terceira pessoa.
Só depois de realizar a transferência, Jana percebeu que havia sido enganada. O prejuízo foi de R$ 26 mil reais. Esse tipo de fraude tem se espalhado pelo país. Recentemente, a polícia descobriu uma central telefônica de criminosos em São Paulo. No espaço, tinha até um quadro com metas e prêmios para incentivar os estelionatários. Em Cajamar, na região metropolitana, uma mulher, os dois filhos e um amigo foram presos por montar uma falsa central de atendimento bancário. Com as senhas das vítimas, eles transferiam dinheiro.
Um telefone celular mais simples hoje, ele é capaz de acessar a internet, de gravar vídeo, de gravar som, de fazer acesso a caixas postais. Então, isso facilita muito o quê? A mobilidade das pessoas. Tanto das pessoas de bem, como também dos criminosos.
Para tentar combater esse tipo de fraude, a Agência Nacional de Telecomunicações começou a testar um novo sistema de validação e identificação de chamadas. Por meio de um decodificador, vai ser possível identificar na tela do celular se de fato, naquele dia e naquela hora, a instituição financeira fez uma ligação. Cuidados básicos ajudam a evitar prejuízos, diz o delegado.
Se você não atender ao número que você não tem cadastrado, não responder nenhuma mensagem de um número que você também não tem previamente cadastrado e não clicar em nenhum link que é enviado para você, especialmente no telefone celular, há uma possibilidade mínima de você cair num golpe.
Você trabalha tão honesto, como em tão pouco tempo uma pessoa consegue te manipular de um jeito que você não percebe que está sendo manipulada.
Veja agora outras notícias desta sexta-feira.
Anvisa decide manter proibição de cigarro eletrônico no país.
Defensoria Pública pede que empresa de Elon Musk pague R$ 1 bilhão em multa por danos morais ao Brasil.
Show de Roberto Carlos no novo estádio do Pacaembu é cancelado por falta de segurança.
Irã afirma que não vai revidar ataque atribuído a Israel.
E líderes mundiais pedem moderação aos dois países.
O registro da explosão de um meteoro no sul do país.
Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens.
Traficantes têm usado as redes sociais para contactar pessoas para levar drogas para o exterior. São as chamadas mulas.
Em 24 horas, 5 pessoas foram presas no Aeroporto Internacional de São Paulo com cocaína no corpo.
Embaixo da camiseta, o homem de 39 anos escondia uma faixa abdominal com dezenas de cápsulas de cocaína. Também havia droga presa às coxas e aos tornozelos. No total, quase 2,5 kg. O flagrante foi feito numa operação das polícias militar e federal. O homem saiu de Corumbá, Mato Grosso do Sul, e havia acabado de desembarcar no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo.
Aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, outras 5 pessoas foram presas entre ontem e hoje. Todas são brasileiras, tinham como destino o aeroporto de Paris, na França, e levavam cápsulas de cocaína dentro do corpo. Um tipo de tráfico chamado pela polícia de engolido.
Estas imagens mostram como a droga fica no organismo. Em um dos exames, é possível contar 23 cápsulas. Se apenas uma se romper, a morte é quase certa.
Mas a gente também teve recentemente, até tem um caso que houve de morte a bordo de um voo, em um voo para o continente africano, exatamente uma pessoa que tinha ingerido droga.
Esse tipo de transporte tem crescido. Em todo o ano passado, foram 41 flagrantes de engolidos no Aeroporto Internacional de São Paulo. Só nos primeiros 3 meses deste ano, foram registrados 39 casos, a maioria formada por brasileiros. Uma mulher presa ontem disse em São Paulo que foi aliciada por uma quadrilha depois de responder a uma oferta de emprego numa rede social. Ela contou que receberia R$10 mil para entregar 1 quilo de cocaína na Europa.
Exatamente que por meio de redes sociais a pessoa ouviu um anúncio, acabou recebendo algum tipo de proposta de trabalho e que na verdade se tratava exatamente para transporte de drogas.
A polícia do Rio de Janeiro teve acesso a novos circuitos de segurança do caso da mulher que levou o tio morto ao banco. As imagens mostram a chegada dos dois à agência bancária.
Repare que Érica de Souza Vieira segura o pescoço do tio, Paulo Roberto Braga, na cadeira de rodas. A gravação foi feita na terça-feira, dia em que ela tentou sacar o empréstimo de R$17 mil na agência. O laudo do IML não conseguiu precisar o horário da morte, mas o delegado responsável pelo inquérito acredita que Paulo já chegou morto ao banco. A polícia investiga agora se a atitude de Érica de tirar o tio de casa em 2 dias consecutivos, logo após ele ter recebido alta de uma internação no hospital, pode ter contribuído para a morte do idoso. Os laudos médicos mostram que a saúde de Paulo estava debilitada. Ela também pode responder por omissão de socorro.
A opção dela não deveria ser o banco. A opção dela deveria ser o hospital. Então ela pode responder por isso.
Érica teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Na decisão, a juíza citou que a possibilidade de o idoso ter sido levado ao banco já sem vida torna a ação mais repugnante e macabra. A magistrada também chamou a cena provocada por ela de vexatória e cruel. Pelas investigações, Érica estava junto com o tio quando o empréstimo de R$17 mil foi feito no dia 25 de março. Ela não conseguiu sacar o dinheiro e o tio ficou doente pouco tempo depois, internado durante 8 dias com pneumonia. Os dois moravam na comunidade Vila Aliança, na zona oeste da cidade. Segundo vizinhos, o idoso dormia neste ambiente. Paulo recebeu alta na segunda-feira, quando Érica levou o tio até outra agência bancária neste shopping. Alexandre trabalha como segurança do centro comercial e conta que até ajudou os dois a entrar em um carro de aplicativo na volta para casa.
Normal, ainda tentou segurar um pouquinho no murinho ali do curso, da saída do shopping ali do lado do curso e tentou ainda, esboçou uma reação, mas não conseguiu, estava muito debilitado, mas tranquilo, estava vivo.
O impasse sobre a realização de um show do cantor Roberto Carlos em São Paulo pegou os fãs de surpresa.
E justo no dia do aniversário do rei, por falta de segurança, as autoridades municipais cancelaram o evento e interditaram o estádio do Pacaembu, onde o show seria realizado.
O subsolo da Arena Pacaembu já estava preparado para receber o show de Roberto Carlos. Seria a inauguração do espaço para comemorar o aniversário de 83 anos do rei. 3 mil pessoas eram esperadas. A equipe do cantor fazia os últimos ajustes quando o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de São Paulo anunciaram o cancelamento. No início da semana, os bombeiros estiveram no espaço e constataram diversas irregularidades. Sistema de hidrantes sem pressão, caixas de elevadores abertas, rotas de fuga obstruídas por andaimes, central de alarme não concluída, sistema de ventilação e extração de fumaça não instalados, assim como as portas corta-fogo. O Corpo de Bombeiros não emitiu a licença de funcionamento. Ainda assim, a concessionária Alegra, que assumiu a gestão do Pacaembu, insistiu em realizar a apresentação e, inclusive, comunicou isso à equipe do cantor. No fim da tarde, representantes da prefeitura chegaram aqui ao Pacaembu. Como a prefeitura já tinha cancelado o show, mas a concessionária e a organização insistiam em afirmar que o espetáculo estava mantido, agora a prefeitura vai interditar o estádio.
Depois da interdição, a concessionária informou que uma nova data para o show será anunciada. A Glória veio da Bolívia só para ver o Roberto Carlos pela primeira vez na vida e ficou frustrada com o cancelamento.
Que pena.
Já as fãs brasileiras garantiram que não dá para se decepcionar com o rei. Rola uma frustraçãozinha?
Não, porque o Roberto jamais vai frustrar. A gente vai esperar.
Acontece. A gente guarda o ingresso e vai no próximo.
Vai no próximo.
Dois estrangeiros foram presos por furto a residências de luxo no Rio de Janeiro.
O chileno Fayán Andrés Reyes, de 26 anos, e uma paraguaia, Romina Santa Cruz, de 24, faziam parte de uma quadrilha especializada em invasão de residências. Em um dos casos, a quadrilha levou mais de 300 mil reais em joias de uma casa em Niterói. Um terceiro suspeito segue foragido. Os estrangeiros afirmaram que as joias tinham sido vendidas na comunidade da Rocinha. Mas parte estava com Romina e foi devolvida à vítima. A defesa dos suspeitos não foi localizada.
O Irã disse hoje que não pretende revidar os ataques atribuídos a Israel na madrugada desta sexta-feira.
O governo israelense não assumiu a autoria dos bombardeios.
As explosões foram registradas nas primeiras horas desta sexta-feira. Nas imagens divulgadas pelas autoridades iranianas, é possível ver luzes cruzando o céu da cidade de Isfahan, que fica na região central do país. O Irã ativou o sistema de defesa aérea. Segundo o governo, a Guarda Revolucionária Iraniana conseguiu derrubar 3 drones. Por algumas horas, todas as atividades do aeroporto da capital, Teherã, foram suspensas e voos tiveram a rota alterada para evitar a região. Um vídeo gravado na manhã desta sexta-feira registra que nenhum dano significativo foi observado na área atingida. A região de Isfahan, onde os drones foram abatidos pela defesa do Irã, é estratégica. Abriga bases do exército e instalações nucleares. Mas o país minimizou o ataque. Disse que nenhum local importante foi diretamente atingido e que não tem planos de retaliação imediata. A Agência Internacional de Energia Atômica diz que as instalações de enriquecimento de urânio do Irã estão seguras. O órgão das Nações Unidas monitora as atividades nucleares no mundo. Aqui, do lado israelense, o governo não fez nenhum comentário sobre o ataque. Mas fontes disseram que a ação da última madrugada teve o objetivo de mandar uma mensagem ao regime iraniano e não necessariamente provocar danos. Apesar de não assumir a autoria, Israel havia prometido responder ao ataque sem precedentes do Irã ao território israelense, que aconteceu no último fim de semana. De acordo com o veículo americano ABC News, um funcionário do alto escalão dos Estados Unidos informou que não foram 3 drones, mas sim 3 mísseis que sobrevoaram o território iraniano. Ainda segundo a reportagem, eles foram lançados a partir de caças de fora do Irã, provavelmente do vizinho Iraque, que conta com bases militares americanas. Até o momento, autoridades iranianas não mencionaram um ataque com mísseis.
Líderes de todo o mundo se manifestaram sobre o ataque contra o Irã atribuído a Israel e pediram moderação aos dois países.
A tensão no Oriente Médio foi o tema da reunião do grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo em Capri, na Itália. O secretário de Estado americano pediu o fim da violência na região. Nosso foco tem sido garantir que Israel possa se defender efetivamente, mas também diminuir as tensões, evitando conflitos, disse Antony Blinken. No Reino Unido, o primeiro-ministro Rishi Sunak considerou legítimo o direito de Israel se defender, mas pediu calma e afirmou que uma escalada da violência na região não interessa ao mundo. A presidente da Comissão Europeia também apelou para o fim da violência no Oriente Médio. Ursula von der Leyen afirmou que é absolutamente necessário que a região permaneça estável. A representante do Bloco Europeu pediu que os dois lados não continuem com os ataques. A Rússia também se manifestou. O porta-voz do Kremlin disse que ainda tenta entender o que realmente aconteceu, mas que, de qualquer forma, condena uma escalada de tensão. Da Ásia, China e Japão também se manifestaram e disseram trabalhar para evitar novos conflitos na região. As tensões no Oriente Médio repercutiram nas bolsas de valores, que abriram em baixa nesta sexta-feira. Já as cotações do petróleo dispararam logo após o ataque, mas os preços se estabilizaram ao longo do dia por conta da reação considerada branda do Irã.
Para especialistas em Oriente Médio, os ataques contra o Irã foram uma retaliação ao lançamento de mísseis e drones em direção a Israel no último fim de semana.
Os ataques contra o território iraniano aconteceram menos de uma semana depois que o Irã lançou mais de 300 mísseis e drones contra Israel. 99% deles foram interceptados pelo exército israelense. E o gabinete de guerra anunciou que estudava uma resposta. Sobre os ataques do sábado passado, o governo iraniano declarou que agiu em retaliação a um bombardeio à embaixada do Irã na Síria, no início do mês. Agora, para a ex-conselheira do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Jasmine El-Gamal, o ataque desta quinta-feira foi simbólico e possivelmente uma resposta de Israel. Mas ela não acredita que haja uma escalada do conflito. Já o professor Uzi Rabi, do Centro de Estudos do Oriente Médio, da Universidade de Tel Aviv, afirma que a ofensiva revelou a vulnerabilidade do Irã, porque foi atingida uma região próxima a instalações nucleares do país. No ano passado, a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU divulgou um relatório apontando que o Irã estaria enriquecendo urânio a mais de 83%. Caso chegasse a 90%, seria possível produzir armas nucleares. Logo após a divulgação do documento, a agência exigiu explicações, mas o governo iraniano negou que tivesse intenção de desenvolver um arsenal atômico.
A preocupação com o enriquecimento de urânio pelo Irã não começou agora. Em 2015, a República Islâmica havia firmado um acordo com Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Rússia e China para limitar as atividades nucleares. Em troca, os países retirariam sanções econômicas impostas ao Irã. Mas em 2018, o governo americano abandonou o pacto e o Irã passou a descumprir as regras.
As negociações chegaram a ser retomadas, mas foram interrompidas novamente em 2022.
Em nota, o governo brasileiro afirmou que acompanha com grave preocupação a escalada de tensões entre o Irã e Israel. Segundo o Itamaraty, o Brasil apela a todas as partes envolvidas para que exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar o agravamento da crise.
Veja a seguir. Fundo de Investimentos Brasileiro vence leilão do governo paulista e vai assumir a Empresa Metropolitana de Águas e Energia.
E veja também, Kombi em chamas atinge moto na Baixada Fluminense. Por pouco, o piloto escapa de ser atropelado.
Polícia Rodoviária Federal apreende embalagens da droga Skunk que seriam levadas de São Paulo para Minas Gerais.
A renda média dos brasileiros cresceu em 2023. De acordo com o IBGE, a renda domiciliar por pessoa no ano passado chegou a R$ 1.848. Este é o maior valor da série histórica iniciada em 2012. O crescimento foi de 11,5% na comparação com 2022. Para os pesquisadores do IBGE, a ampliação dos programas sociais como Bolsa Família e o aumento da população ocupada influenciaram no resultado.
O governo de São Paulo leiloou a concessão da EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia. Um fundo de investimentos brasileiro vai assumir o comando da estatal.
O leilão da EMAI marcou a venda da última estatal paulista do segmento. Por mais de R$ 1 bilhão, a empresa foi arrematada por um fundo de investimentos. Pela segunda vez na semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, bateu o martelo na B3. O governo havia determinado um valor mínimo de R$ 52,85 para cada ação da companhia. Com a proposta de R$ 70,65 por cada ação, o grupo arrematou toda a participação do Estado na empresa. Uma oferta 33% superior ao preço mínimo fixado. A EMAI tem 4 usinas hidrelétricas, 8 barragens e 2 usinas elevatórias na região metropolitana. Sob a gestão privada, a EMAI também vai manter atividades de controle de cheias e travessias por balsas.
O resultado mostra duas coisas. Primeiro, que o projeto foi bem estruturado, passou confiança para o mercado. E segunda coisa, que a empresa tem realmente potencial para crescer, ou seja, existe a possibilidade de ela se tornar mais eficiente, explorar melhor os ativos que ela tem.
Diagnosticado com câncer no sistema linfático, André Felipe Ferreira, o Pampa, foi transferido hoje para um hospital particular de São Paulo. Ele tinha sido entubado na UTI depois de passar 35 dias internado em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Campeão olímpico de vôlei em 92, Pampa teve complicações nos pulmões por reações à quimioterapia. A Secretaria da Segurança de São Paulo trocou o delegado que conduz as investigações do acidente provocado pelo dono de um Porsche. O delegado Nelson Alves deixou o caso, que passa a ser conduzido por Milton Burguese. O acidente terminou com a morte do motorista de aplicativo, Ornaldo da Silva Viana. Porto Alegre e outras cidades gaúchas informaram que não tem mais doses da vacina contra a Covid. O mesmo problema acontece em municípios de Alagoas e do Maranhão. O Ministério da Saúde informou que os imunizantes devem chegar ao país na próxima semana e serão distribuídos aos estados.
Motociclistas se envolveram em 2 acidentes impressionantes no Rio de Janeiro. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, uma motocicleta foi atingida por uma Kombi em chamas. Gabriel Alberto de Farias se jogou no chão e conseguiu escapar apenas com ferimentos leves. Testemunhas afirmaram que o veículo teve uma pane elétrica e começou a pegar fogo. Na capital, um outro motociclista, que não teve o nome divulgado, caiu na Baía de Guanabara após perder o controle do veículo. Ele foi resgatado por pescadores, que utilizaram uma corda para puxá-lo até o barco. A vítima não se feriu.
Ainda hoje, Defensoria Pública pede que a empresa de Elon Musk pague R$ 1 bilhão de multa por danos morais ao Brasil.
Guerra entre facções em Salvador completa uma semana com mais um tiroteio.
Polícia prende suspeitos por sequestro de PM desaparecido. Buscas pelo soldado continuam aqui no litoral paulista.
O número de apreensões de skunk, um tipo de super maconha, tem crescido nas rodovias federais de São Paulo.
E a polícia está de olho também num outro tipo da droga ainda mais potente, o skunk gourmet.
Foi durante uma vistoria de rotina na rodovia que os policiais foram surpreendidos com um cheiro estranho dentro do veículo e descobriram que o motorista transportava 25 embalagens de skunk, uma droga potencializada em laboratório a partir da planta da maconha. Nos rótulos de 5 dos pacotes apreendidos havia indicação de um outro tipo da droga ainda mais potente, conhecida como skunk gourmet sabor gelato.
Um produto, um skunk, com um valor, com um teor de THC maior do que o skunk normal e até mesmo da maconha convencional.
Como o skunk tem maior valor de mercado, ele se torna atraente para traficantes que preferem transportar uma quantidade menor da droga. Ainda assim, só entre janeiro e fevereiro deste ano, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1.500 quilos de skunk nas rodovias de São Paulo, 160% a mais do que no mesmo período do ano passado. O motorista preso pela PRF iria receber R$ 1.000 para levar as embalagens de skunk para Minas Gerais. Agora, a Polícia Civil Paulista segue com as investigações para identificar o fornecedor e o destinatário da droga, que, por ser mais cara, é mais consumida por pessoas de maior poder aquisitivo.
Podemos sim fazer essa análise e vincular, porque o skunk tem sim um valor bem maior do que a maconha convencional.
Em poucas horas, policiais encontraram quase uma tonelada de drogas em caminhões que trafegavam por rodovias federais em Goiás.
O carregamento de apenas um caminhão poderia render R$ 10 milhões ao crime organizado.
Dentro do fundo falso do caminhão baú, os policiais encontraram 407 quilos de pasta base de cocaína. A apreensão foi na BR-153, em Rialma, a 175 quilômetros de Goiânia. Para a polícia, o motorista do caminhão disse que receberia R$ 10 mil para entregar a droga na cidade. O entorpecente está avaliado em R$ 10 milhões.
As investigações agora vão caminhar para esse lado para tentar identificar a entrada da droga, inclusive para entrar dentro do estado de Goiás dessa droga e as pessoas envolvidas nessa organização criminosa desse tráfico.
Horas depois, policiais apreenderam mais de meia tonelada de droga que estava escondida nesta caminhonete. Desta vez, na BR-060, em Porcelândia, a 50 quilômetros de Goiânia. Um carro batedor fazia a escolta. Três pessoas foram presas.
Um dos indivíduos tinha mais de 40 anos de condenação, dois mandados de prisão em aberto pelo crime de roubo a banco.
Até o dia 15 de abril, foram apreendidas quase 12 toneladas de cocaína nas rodovias federais brasileiras. Em todo o ano passado, foram mais de 43 toneladas. A droga é incinerada pela Polícia Federal com autorização da Justiça.
Agora, para as organizações criminosas, estão um custo. É um custo da compra da droga, um custo ali da adulteração da droga, de toda a logística do transporte da droga até o destino final.
A polícia mudou a área de busca por um policial desaparecido há quase uma semana no litoral paulista.
As buscas pelo PM Luca Romano estão concentradas agora na comunidade Vila Baiana, que fica em uma área de morro em Guarujá. 250 policiais foram deslocados para a Baixada Santista. Foi para esse bairro que a vítima teria sido levada por criminosos, segundo um dos suspeitos presos. Detido em casa, ele confessou participação no sequestro do PM.
Tem imagens que mostram que indivíduos se aproximaram do veículo da vítima. Teria ocorrido uma discussão entre a vítima e esses indivíduos. A vítima, a priori, teria reagido, teria ido tirar satisfação em relação a essa discussão e, nesse momento, ele foi rendido por esses indivíduos que estavam numa biqueira.
Hoje, outros três suspeitos foram levados para a delegacia, inclusive o homem que teria abandonado o carro do policial na beira desta rodovia, horas após o crime. Segundo a investigação, depois de ser rendido, o soldado Luca Romano foi levado para a comunidade Vila Baiana em um carro preto. A polícia ainda investiga a motivação do crime. O celular e a pistola do policial não foram localizados. Luca foi visto pela última vez na madrugada de domingo, depois de sair desta adega, que também fica em Guarujá. Ele foi até um bairro próximo, onde foi rendido. Essas imagens mostram o momento em que o soldado foi levado por um dos criminosos.
Rogério de Andrade, liberado pela justiça de usar tornozeleira eletrônica nessa semana, coleciona uma série de acusações de organização criminosa e de exploração do jogo do bicho.
Há 14 anos, ele sobreviveu a um atentado no Rio de Janeiro, em que o filho morreu.
Um negócio de família cercado por dinheiro e violência. A herança deixada por Castor de Andrade, um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro, hoje é comandada pelo sobrinho, Rogério de Andrade. Ele assumiu as duas paixões do tio, o samba, ao se tornar patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, e o jogo do bicho. Em 2010, Rogério foi alvo de um atentado à bomba em uma das avenidas mais movimentadas da Zona Oeste do Rio. Ele sobreviveu, mas perdeu o filho Diogo, de 17 anos, que morreu na explosão. As atividades ilegais foram divididas com outro parente, o ex-cunhado Fernando Inácio, executado a tiros em um L-ponto em 2020. Rogério foi apontado como mandante do crime e chegou a ter a prisão decretada. Mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal suspendeu a ação contra ele. Nos últimos anos, foram pelo menos 5 decisões favoráveis em tribunais superiores. A última, esta semana, quando foi autorizada a retirada da tornozeleira eletrônica que Rogério usava desde 2022, após a Operação Calígula, realizada para combater a organização criminosa.
o Rogério usava essa tornozeleira, o monitoramento eletrônico e o recolhimento noturno, há mais de um ano e meio. Isso não pode ser, na realidade, uma medida ad infinitum para a vida inteira. Ah, por quê? Não se trata de uma sentença penal condenatória.
Atualmente, Rogério de Andrade responde a diversos processos na justiça. Entre as denúncias está a de comandar a organização criminosa que explora o jogo do bicho, máquinas caça-níqueis e bingos clandestinos na zona oeste do Rio. Uma região alvo de disputas entre quadrilhas de contraventores.
Existem diversas disputas que acontecem pelo controle territorial, disputas intrafamiliares e disputas extrafamiliares, né? Então tem diversos elementos que acontecem ali que fazem com que o jogo ele esteja a todo momento tentando se reestruturar nos seus territórios de controle, né?
A Procuradoria-Geral da República recorreu hoje da decisão do ministro Nunes Marques, que determinou a retirada da tornozeleira eletrônica de Rogério de Andrade.
Em Salvador, 2.000 alunos continuam sem aulas por causa dos confrontos entre facções rivais. Dois suspeitos morreram em conflito.
Foi mais uma noite de intenso tiroteio na periferia de Salvador. Em um patrulhamento, policiais avistaram os criminosos. Durante a fuga, dois deles invadiram uma casa e fizeram uma mulher e duas crianças reféns. Após a negociação, eles liberaram as vítimas e fugiram atirando. No confronto, os dois suspeitos foram baleados e socorridos pela PM, mas não resistiram. A guerra entre facções rivais na periferia de Salvador já dura uma semana. Cerca de 600 mil moradores tiveram a rotina alterada. Por causa do clima de violência, 8 escolas públicas suspenderam as atividades e cerca de 2.500 alunos estão sem aulas. As facções brigam pelo domínio de territórios para explorar as vendas de drogas. O helicóptero da polícia segue monitorando a movimentação dos traficantes. Um acampamento que servia como esconderijo na mata foi destruído hoje.
Em Belém, a polícia tenta identificar um homem suspeito de importunar sexualmente uma mulher no transporte público.
No vídeo, o flagrante da importunação. O homem, em vários momentos, comete atos obscenos.
Eu fiquei totalmente sem reação e incrédula com a situação.
O crime foi dentro de um ônibus em Belém. As gravações foram feitas pela própria vítima. Ela denunciou o caso à polícia, mas o homem ainda não foi identificado. Quem comete o crime de importunação sexual está sujeito até a 5 anos de prisão. No ano passado, a Secretaria de Segurança Pública do Pará registrou mais de 1.300 casos desse tipo de crime em todo o estado.
Nesse caso, ela filmou, que foi de extrema importância. E caso não consiga, a gente também tem o poder de requisitar as imagens das câmeras dos ônibus, dos transportes coletivos. Só que isso é de extrema importância que a vítima nos procure de forma célere.
Esta semana, casos parecidos foram registrados no Distrito Federal e em São Paulo.
Não me sinto segura, principalmente quando os ônibus estão lotados.
É importante a gente pensar sobre a dignidade dessas mulheres e sobre como nós, como sociedade, podemos contribuir para isso, permitindo que as ruas, que os transportes públicos sejam espaços seguros para as mulheres.
A Defensoria Pública da União quer que a rede social X, o antigo Twitter, pague R$1 bilhão por dano moral coletivo. Então vamos ao vivo a Brasília, porque quem traz os detalhes é a nossa colega Ariane Bittencourt. Olá, Ariane, boa noite.
Boa noite, Cris. Celso, a Defensoria Pública da União alega junto à Justiça Federal que o X pratica graves violações ao Estado Democrático de Direito brasileiro ao incentivar o descumprimento de decisões judiciais. A Defensoria pede que a plataforma seja proibida de reativar contas ou postagens removidas por ordem da Justiça brasileira, com uma multa de R$500 mil para cada descumprimento. Também exige que a rede social adote práticas efetivas de moderação de conteúdo. A plataforma pertence ao bilionário Elon Musk, que tem feito críticas ao Supremo Tribunal Federal e ao presidente Lula. Em resposta aos ataques, Moraes incluiu Musk no inquérito que investiga as milícias digitais. A defesa do X no Brasil disse que só vai se pronunciar nos autos. Cris, Celso.
Obrigada, Ariane.
A seguir, Rio Grande do Sul registra explosão de meteoro com brilho mais intenso do que o da Lua.
E veja também, pelo segundo dia, Serra Catarinense registra geada e baixas temperaturas.
Anvisa mantém a proibição de cigarro eletrônico no país.
O presidente Lula reuniu ministros e líderes do Congresso para tentar melhorar a articulação política com a Câmara.
Mais cedo, Lula participou da solenidade em homenagem ao Dia do Exército.
O presidente Lula participou da cerimônia no quartel-general em Brasília. No evento, o comandante do Exército defendeu a democracia.
No dia de hoje, ao completar 376 anos de glórias, a Força Terrestre reafirma o eterno compromisso com a nação brasileira em defesa da pátria e dos mais caros ideais democráticos.
Hoje, o presidente também se reuniu com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, além dos líderes do governo no Congresso Nacional. No encontro, foram discutidas formas de melhorar a articulação do governo com o Congresso. Os parlamentares se preparam para a sessão marcada para a próxima quarta-feira, com votações importantes para as finanças da União. O presidente quer evitar a derrubada integral do veto aos 5,6 bilhões de reais das chamadas emendas de comissão. Na prática, o Legislativo voltaria a ter domínio sobre esse dinheiro. O presidente deve se reunir com o presidente da Câmara nos próximos dias, antes da sessão do Congresso Nacional. No final do dia, Lula recebeu o presidente da Claro, Carlos Slim. O empresário afirmou que pretende investir cerca de 40 bilhões de reais no Brasil nos próximos 5 anos. A tecnologia 5G deve ser o foco. Lula também encontrou com diretores da Honda. Roberto Akiyama, vice-presidente comercial da empresa no Brasil, anunciou que mais de 4 bilhões de reais devem ser investidos no país até 2030.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária manteve hoje a proibição da comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil e passou a considerar a venda uma infração sanitária.
O relator da proposta e presidente da agência defendeu a manutenção das regras atuais.
Voto pela aprovação da proposta de resolução de diretoria colegiada para proibir a fabricação, a importação, a comercialização, a distribuição, armazenamento, transporte, a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar.
O voto do relator foi acompanhado por unanimidade, mas uma revisão no futuro não foi descartada.
Antes da decisão de hoje, a proibição do cigarro eletrônico era feita somente por meio de uma resolução da Anvisa. Agora pode ser considerada uma infração sanitária. Os diretores da Anvisa também votaram pela adoção de medidas adicionais para estimular campanhas educativas e para fiscalizar o comércio ilegal.
A Associação Médica Brasileira disse que apoia a decisão da Anvisa e reforçou que os cigarros eletrônicos são nocivos à saúde e não trazem benefícios comprovados para a saúde pública. Já a Associação Brasileira da Indústria do Fumo criticou a manutenção da proibição. A entidade alega que diversos outros países, como Estados Unidos, Japão e os que compõem a União Europeia, buscaram regulações inteligentes que protegem os consumidores, permitindo que eles comprem produtos legais e testados, em vez de financiar o crime organizado por meio do mercado ilegal. Segundo a entidade, o posicionamento da Anvisa também contraria o resultado da consulta pública, realizada pela própria Anvisa, em que 59% dos participantes declararam que a manutenção da proibição tem impactos negativos para o país.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, pediu que o presidente Lula e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, se manifestem sobre o cumprimento da decisão do próprio Supremo, que proibiu o chamado orçamento secreto, em dezembro de 2022. O ministro apontou que algumas entidades indicaram que a decisão tem sido descumprida.
A manifestação é opcional e pode ser feita em até 15 dias. Flávio Dino era ministro da Justiça de Lula e herdou o processo da ministra Rosa Weber ao assumir a vaga que era dela no STF.
Um destaque internacional, um homem ateou fogo em si mesmo, do lado de fora do tribunal, onde o ex-presidente americano Donald Trump é julgado, em Nova York. Esse vídeo mostra o momento em que as chamas começaram. Policiais que estavam no local usaram um extintor químico para conter o fogo. Ele está em estado crítico. De acordo com testemunhas, o homem de 37 anos teria jogado panfletos com críticas a bilionários e acusações contra a Universidade de Nova York. A polícia investiga a motivação.
A explosão de um meteoro com brilho mais intenso que o da Lua foi registrada no céu do Rio Grande do Sul.
A imagem foi captada por quatro câmeras de um observatório espacial em Taquara, a 70 quilômetros de Porto Alegre. Nos registros, é possível ver o brilho e o momento exato da queda do meteoro.
Diversos fatores influenciam diretamente no brilho do objeto, tornando ele mais ou menos luminoso. Entre alguns desses fatores, nós podemos citar a massa, o tamanho dele, a forma do objeto, velocidade e ângulo que ele ingressou na atmosfera.
Fabrício é um apaixonado pelo assunto. Servidor público, integra um projeto social que há mais de 20 anos desenvolve pesquisas científicas sobre o tema. Ele destaca que as quedas de meteoros que orbitam a Terra são frequentes e não apresentam grandes riscos para a população.
Boa parte da nossa superfície é coberta por oceanos, por água, florestas, áreas despovoadas. Então, a probabilidade de um objeto desses atingir uma pessoa ou causar um dano é realmente muito baixa.
Não existe um estudo que comprove que as quedas de meteoros aumentaram, mas as ocorrências registradas, sim. O país conta com 204 câmeras em 20 estados, todas apontadas para o céu. E os flagrantes também podem ser registrados com um celular. Sites que discutem o assunto costumam reunir vídeos e fotos para os amantes da astronomia.
Pelo segundo dia, a Serra Catarinense amanheceu com geada e temperaturas baixas. Logo cedo, a paisagem estava em preto e branco na cidade de São Joaquim. Os termômetros registraram menos 0,2 grau, com bastante neblina e geada. E aos poucos, com o sol, o colorido voltou a iluminar a paisagem.
Frio também no Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória registraram as menores temperaturas do ano. Vamos falar sobre esse friozinho com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid. Fim de semana vai ser gelado? Como é que vai ser?
Sim, esse ar gelado segue à noite e também pela manhã, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Neste momento, a chuva está concentrada sobre as regiões Norte e Nordeste. Amanhã, a massa de ar frio se desloca em direção ao oceano, à medida que a frente fria avança sobre a Bahia. Em Salvador, a quantidade de água pode causar enchentes e alagamentos. Chove forte pelo menos até terça-feira. Neste sábado, tempo firme em toda a área clara do mapa. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Em Belo Horizonte, faz 28. Cuiabá lidera o calor da tarde com 34. Em Maceió e em Manaus, até 30. Em São Paulo, fim de semana típico de outono. Manhã fria com neblina, tarde seca e mais quente. As temperaturas ficam em torno dos 26, 27 graus.
Agora tempo delivery para o Natan e o Ronaldo. Eles são de Trindade, Goiás.
Bora lá. Natan, Ronaldo, boa noite para vocês. Preparem-se para um fim de semana quente, com até 31 graus. No sábado pode cair uma chuva passageira. No domingo, tempo firme e muito sol.
Agora é o Tiago, da cidade de Filadélfia, na Bahia, Lid.
Opa! Tiago, a situação por aí é bem diferente de Salvador. Filadélfia está a quase 400 quilômetros da capital. Sábado para você, de tempo firme, com 35 graus. No domingo, previsão de chuva rápida no fim da tarde, até 32. Na segunda, 33. E a gente espera o seu pedido também por aqui. Pelas redes sociais, use a hashtag você no JR. Cris, Celso, bom fim de semana.
A você também, Lidy.
Obrigado, Lidy.
A série Reis entra na 10ª temporada na próxima segunda-feira, dia 22.
Além de conquistar o público, a superprodução ganhou o reconhecimento do mercado publicitário.
Espada pelo senhor!
9 temporadas de uma trama épica. A série Reis retrata a história da monarquia em Israel, com qualidade de Hollywood. E o clima de superprodução não fica só nas telas, não. Foi parar nas ruas. Uma ação aqui na Avenida Paulista, a mais importante de São Paulo, reuniu 60 homens com trajes de soldados hebreus e filisteus. Eles promoveram uma batalha grandiosa de parar o trânsito. A ação promocional foi realizada para divulgar a 6ª temporada de Reis, A Conquista, e venceu o prêmio Elan 2023. Que destaca as produções mais criativas do mercado publicitário no Brasil.
Um case inovador que nós tivemos, né, digno do tamanho da série, ali com o figurino que foi utilizado na própria série, trouxemos do Rio de Janeiro.
E o reconhecimento não para por aí. No mesmo ano, a Record ficou entre os 10 finalistas do prêmio Marketing Best, uma das maiores premiações do marketing brasileiro.
Prêmio que exalta a criatividade, valoriza a série, o conteúdo que ela apresenta. Então, eu acho que a gente só se enche de orgulho.
Agora, Reis chega à 10ª temporada, A Decadência, que vai mostrar o auge e a queda do Rei Salomão. A divulgação da série, mais uma vez, é grandiosa. Os prédios na região da Avenida Paulista ganharam projeções com imagens de Reis. O poderoso Salomão não passou despercebido. Além disso, estão sendo criados vídeos especiais que transportam pontos turísticos brasileiros para os tempos do rei, como o MASP em São Paulo. Na 10ª temporada, Reis volta com um visual ainda mais imponente.
Salomão construiu um complexo de novos prédios, palácios, jardins. Acho que o público pode esperar na tela uma história muito bem contada e exuberante.
Na nova fase, Salomão mostra a fraqueza pelas mulheres. Chega a 700 esposas e 300 concubinas.
As mulheres eram dadas para casamento como uma forma diplomática. Então, ele tinha no harém dele uma fonte para todos os reinos sem precisar viajar. Mas ali também tinha uma coisa de ego, de vaidade.
E será que vem mais confrontos épicos por aí?
O reino de Israel, na 10ª temporada, vai estar estável por causa das alianças que Salomão fez com as mulheres. Mas ele ainda vai ter os inimigos dele de costume, né? O Rezon. Ele vai estar sempre ali tentando ver uma forma de prejudicar o Salomão.
Rei Salomão, quanto tempo?
Logo no início da 10ª, o Rezon ele vai passar por um ritual. Então ele fica muito mais denso, muito mais pesado.
As pessoas vão se identificar muito com o Salomão. Tudo o que acontece com ele, por que ele teve essa decadência.
Tudo é vaidade.
A 10ª temporada da série Reis, A Decadência, estreia na próxima segunda-feira, dia 22, logo após o Jornal da Record.
Essa edição termina aqui e à 12h30 tem mais Jornal da Record.
Você fica agora com Reis, edição especial. E logo depois de Gênesis, Celso Zucatelli apresenta episódio inédito de Quilos Mortais. Boa noite, bom fim de semana para você.
Boa noite.